A cerimónia de assinatura do Acordo de Paris, realizada esta sexta-feira na sede da ONU, em Nova Iorque, contou com a presença de todos os países de língua portuguesa. Na sala, debaixo deste ritmo, a presidente brasileira Dilma Rousseff foi a única chefe de Estado de um país lusófono a tomar parte no evento, que teve a presença de quase 170 nações. Ela disse que o acordo climático era apenas o princípio.
O conceito de desenvolvimento sustentável precisa ser referência permanente de nosso projeto comum. Incluir, crescer, conservar e proteger.
Falando à Rádio ONU, a ministra do Ambiente de Angola, Fátima Fonseca, disse que o evento é um marco de solidariedade global para proteger o planeta e para reforçar a sustentabilidade. Ela revelou as responsabilidades nacionais.
A nossa prioridade é para a componente hídrica, mas temos também a solar, o aproveitamento de todas as fontes de energia, valorizando o nosso capital natural, desde as florestas, o sol, o vento, em proveito, sobretudo, do progresso e bem-estar e um melhor desempenho e desenvolvimento humano.
Antes da cerimónia, o ministro do Meio Ambiente de Portugal, João Pedro Matos Fernandes, disse que as políticas do país estão viradas para impulsionar a eficiência energética.
Nossos esforços mais concretos vão para continuar, naturalmente, a acompanhar produção de gases de efeito de estufa que vêm da indústria, da produção de energia.
Timor-Leste foi representado pelo ministro do Comércio, Indústria e Ambiente, Constâncio Pinto, para quem o desenvolvimento sustentável está ligado à ação coletiva dos países. Ele destacou como exemplo a cooperação com Portugal e com outros países para aproveitar os recursos locais.
Estamos neste momento a fazer pesquisa sobre as potencialidades, principalmente energia solar, energia eólica, hidráulica também. E como um país tropical, vento em abundância e também sol abundante, vamos ter que explorar estas potencialidades, né, para a nossa energia.
O Acordo de Paris é para o secretário de Estado para o Ambiente da Guiné-Bissau um tratado que foi de difícil alcance. Seko Kassamá aponta desafios e constrangimentos para aproveitar o potencial nacional, que inclui gerir 90 ilhas.
Chegamos a um compromisso aceitável em Paris. Nós negociamos sempre enquanto continente, enquanto região africana, e pensamos que o acordo, em certa medida, nos satisfaz.
A assinatura do acordo climático coincide com a posse do novo governo eleito de Cabo Verde. O embaixador cabo-verdiano junto à ONU, Fernando Anuno Ferreira, disse que o compromisso com a sustentabilidade continua uma prioridade.
Desenvolver conhecimentos relativamente às áreas técnicas de acesso a financiamento, a conhecimentos científicos também, para saber como é expectável que haja algum comportamento da natureza e também saber como o deveremos enfrentar.
O Pacto Climático prevê 100 mil milhões de dólares anuais para projetos de adaptação até 2020. Moçambique disse que o seu plano para limitar o aumento médio da temperatura da Terra a menos de 2 graus Celsius até 2100 depende da cooperação. O embaixador, António Comenda, disse que há um papel individual para o sucesso.
A habilidade dos moçambicanos é ter consciência de que os esforços universais para mitigar os efeitos das mudanças climáticas também passam, portanto, pelo esforço de cada moçambicano.
O diretor-geral do Ambiente de São Tomé e Príncipe, Arlindo Carvalho, também falou à Rádio ONU sobre o Acordo de Paris. Para ele, o entendimento contribui para a agenda nacional e para o desenvolvimento sustentável.
Fundo verde estipulado no Acordo de Paris, que pode vir ajudar bastante o país rumo ao desenvolvimento sustentável, fundamentalmente virando para energias de caráter renovável.
Do evento, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, destacou que chamou de aliança com jovens no que considerou um dia das gerações presentes e todas as vindouras. Da Rádio ONU em Nova Iorque, Eleutério Guevane.